Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Gelox Fechaduras Eletrônicas e do Sérgio Loreto.
E se você quiser fazer como o Sérgio e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o número de ciclistas aumentou mais de 250% nos dois últimos anos. É isso aí. Em algumas localidades do Brasil, a quantidade de pessoas que se locomovem com bikes quase triplicou. No Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, por exemplo, subiu para 277%. Outro exemplo é o que acontece na ciclovia às margens do Rio Pinheiros, em São Paulo. Em 2019, eram em média 17 mil ciclistas circulando por mês. A partir da pandemia e das obras que reformaram alguns trechos, a média mensal foi para 160 mil ciclistas. A impressão que se tem é que tá todo mundo pedalando. E tá mesmo. Nas ruas, nas rodovias, à beira-mar, nas ciclovias. Aliás, graças às iniciativas de diferentes municípios, as ciclovias cresceram 133% nos últimos 4 anos no país. O que ajudou muito para que o ciclismo se tornasse definitivamente um fenômeno no Brasil. E tudo indica que é um caminho sem volta. Não à toa, os negócios no setor estão muito otimistas para os próximos anos. Para entender esse cenário, fomos conversar com quem sabe tudo de ciclismo. Esse episódio é para você que já pedala, para você que quer começar e não sabe como, e até para você que acha uma loucura tudo isso, mas tem curiosidade para entender por que a bicicleta virou essa febre no país e no mundo. Sobe na garupa com a gente! O Eu Não Acredito Ciclismo vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Querendo ou não, nosso primeiro veículo acaba sendo, né, uma bicicleta, né? De modo geral, né? É o que te proporciona, às vezes, atingir maiores distâncias, podendo ir e voltar, ter essa liberdade. Então, criar esse vínculo, né, com a bicicleta é muito fácil, né?
E também da Laura Canteiras.
E eu lembro até hoje da primeira vez que eu subi na bike pós-separação. Eu sinto, de novo, o vento no rosto. Tava frio, gelado, assim, e aquela sensação de que eu estava livre.
Com a participação de Werther Crowling.
A bicicleta permite esse tipo de coisa. Equipamentos muito caros, equipamentos super baratos, mas permite que você passe a vida inteira viajando, ou que você faça uma viagem curtinha, uma cicloviagem de final de semana.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri. Nesse Eu Não Acredito que falamos sobre ciclismo. Não participei.
Você fugiu, né? Você fugiu.
Porque assim, eu não gosto de ciclismo. Aí fica chato.
Tá fazendo, eu não quero andar de bicicleta, vou me obrigar a andar de bicicleta. Já, de educação física já fez.
Exatamente. Toda vez que eu ouço Eu Não Acredito, muda a minha vida. Toda vez que eu gravo Eu Não Acredito, muda mais a minha vida ainda. Aí, professor Mauri, eu não, com certeza não queria participar do ciclismo porque o Selim machuca as minhas partes. Vocês falaram sobre isso no programa?
Não entramos nesses detalhes, tá? Não entramos nesses detalhes.
Vamos falar sobre isso no saque. Mas você que gosta do Eu Não Acredito, gosta dos conteúdos da Rede Geek, saiba que nós estamos em todos os agregadores. Então, às vezes, você conhece só um episódio, conhece só outro, dá uma olhada lá no site, porque lá tem todas as opções. Você já pode escolher a atração, já ir direto pro Spotify, pro Pocket Casts, pro Apple Podcasts, pro Google Podcasts. Você pode ouvir em qualquer lugar.
Fácil assim! E também lembrando que nós temos nosso canal no YouTube, em youtube.com/redegeek. diversos conteúdos de tecnologia e também algumas atrações que são distribuídas em podcast. Você também pode ver a gravação ao vivo lá no nosso YouTube.
A gente tá fazendo pelo menos 2 lives por semana, trocando ideia com a galera. E eu quero dizer, tá? A gente tem o canal do YouTube, normalmente a gente vai um pouco mais pra tecnologia. Agora, se você não é tão fã de tecnologia, mas gosta de cultura pop, gosta de outras coisas e quer dar umas risadas e tudo mais, e gosta dos conteúdos da Rede Geek, saiba que a gente começou a levantar mais uns conteúdos de entretenimento lá que eu acho que vão te agradar. A galera das antigas que tava sentindo falta, ah, mas vocês não falam mais tanto de entretenimento, né? Cinema. Não falam tanto de filme. Tem umas críticas, por exemplo, a treta da DC já foi comentada em 2 lives, já gerou 2 vídeos.
Nossa senhora.
Tá gigantesco, então vai lá e se inscreve no nosso YouTube, em youtube.com/redegeek.
Isso aí, Tato. O que tem agora?
Agora tem podcast.
Podcast.
Crianças cicloviajantes. Com esse tema, em um dos seus episódios mais recentes, o podcast Beco da Bike traz a entrevista com Malu Inara Pitanga, de 9 e 13 anos, e Maia Biadioni, de 8 anos. As meninas contam para Werther Crowling e Helena Coelho, os anfitriões do Beco, como é viajar de bicicleta com seus pais. É isso aí, elas viajam em suas próprias bicicletas.
E quando que você fez a sua primeira viagem com o papai, pedalando?
Quando eu tinha 2 anos.
2 anos? Gente, então você foi na garupa. Então você foi na garupa dele? Não foi pedalando, não?
Eu fui no trailer.
Ai, que maravilha. E você, mas você também já faz viagem pedalando também do lado dele ou ainda vai na carona?
Eu já vou na minha bicicleta.
Muito bom. E agora eu quero saber da Malu e da Nara. Meninas, e vocês aí? Quando é que vocês começaram a pedalar? E eu quero que vocês falem das suas bicicletas. E aí?
Há mais ou menos 2 anos a gente aprendeu.
Sem rodinha, sem nada, sozinha?
É.
E alguém aprendeu, uma das duas aprendeu primeira ou foi ao mesmo tempo?
A gente aprendeu no mesmo tempo, mais ou menos. A gente ficava treinando aqui na praça. Não, foi antes. Foi no comecinho de 2021, em janeiro lá.
O papo segue solto, com as crianças explicando os principais desafios durante as viagens, como elas se preparam para a aventura, que tipo de roupa usaram. O programa é um roteiro fofo para famílias que querem levar seus filhos para pedalar. Além de bate-papos com ciclistas, o Beco da Bike disponibiliza mais de 100 episódios sobre tudo quanto é tipo de assunto relacionado ao mundo do ciclismo. Do tipo, seus pneus mentem pra você? Manutenção, entenda os diferentes tipos e use com sabedoria, e por aí vai. Enfim, o podcast é ponto de encontro da galera que curte pedal. Tá aí um beco que vale a pena conhecer.
Acredito, vamos falar sobre ciclismo. A gente entrou numa fase agora, né, de saúde, falamos de educação física, né, agora ciclismo. O que você acha disso, Laurinha?
Ai, que eu acho? Eu acho que eu fui convidada a gravar esse programa porque eu sou atleta, né? Mas, obviamente, como não é esse o caso, hoje temos aqui com a gente Werther Crowling.
Tudo bem, Laurinha? Tudo bem, Mauri?
Tudo ótimo.
Maravilha, obrigado pelo convite.
Que isso, eu que agradeço demais aqui a sua presença, cara, trazer aí, esclarecer um pouco aí pra gente desse universo do ciclismo. Que, pelo que eu sei, não é só um esporte, é um estilo de vida, né?
É, cara, pois é. Eu acho que todo mundo já deve ter... Bom, esse é um programa de cagar regra, né? Mas vamos começar, né? Eu acho que todo mundo já deve ter subido na bicicletinha uma vez na vida, né?
Ah, é.
Quando criança, pelo menos, né? Então já deve ter tido algum tipo de relação com a bicicleta. Alguns começam e desembolam, né? E vivem aí pro resto da vida. Aí sim, né? Colocam a bicicleta como um estilo de vida. Tem gente que abandona, assim como eu, né? Quando era criança, andava bastante, depois abandona na adolescência e redescobre mais tarde, né? Mas mesmo assim, acaba se apaixonando e acaba adotando a bicicleta, né? Como mais um membro da família. Aí é complicado também, viu?
É, imagina.
Porque quando ela vem cedo, né? Aí quem conhece já conhece a bicicleta. Pior depois, né? Depois de velho, né? Coloca a bicicleta, né? Aí, rapaz, é uma confusão.
Ainda mais se você tá, tipo, em São Paulo, né? Porque os apartamentos aqui, as casas, tudo tipo cápsula, né? 12 metros quadrados. A bicicleta fica em cima da cama junto com você, né?
Ou quando você já tem um cachorro, quando você já tem filho, quando você já é casado e de repente chega mais um membro da família, né?
É, isso aí.
E o problema é que às vezes a gente se empolga tanto e chega a segunda filha, né? Tem a primeira bicicleta, você se empolga e compra outra.
É louco porque também dá gasto, né? Tipo, é filho mesmo, dá gasto,
é,
né?
É, cara, é. A gente brinca lá no Beco da Bike, né? Um podcast que eu apresento também, que o número ideal de bicicleta é sempre N mais um, né? A gente sempre tem uma bicicleta, mas a gente sempre tá de olho em mais alguma. A gente não para quieto, é uma cachaça, cara.
Quando recebe a primeira, já fica de olho na segunda e vai assim, né?
É, não tem jeito. Quando a gente coloca a bicicleta como estilo de vida, né? A gente sempre tá de olho em melhorar que a gente já tem e sempre já fica de olho na próxima. É uma cachaça, é uma coisa bem gostosa.
Mas a gente nem deixou o Werther se apresentar direito, não, já começamos, né? Werther, por favor, pode se apresentar, explica aí pra galera, né? Quem é você? Por que você pode vir aqui falar de ciclismo com a gente?
Quem sou eu, de onde eu vim, né?
Eu sou
o Werther, eu sou capixaba de nascença, sou mineiro de coração. Como eu já comecei a falar um pouquinho da minha vida, né? Eu usava bicicleta de criança até adolescência, depois abandonei. E lá para 2010, mais ou menos, eu voltei a pedalar. Tava com sobrepeso, meu filho tinha acabado de nascer, eu tava com uma qualidade de vida muito ruim. Aquelas crises assim, né? Eu preciso melhorar minha saúde para poder viver com meu filho.
Sim.
Né? Porque senão eu vou morrer muito cedo e não vou conseguir aproveitar a minha vida com meu filho. Aí comecei a entrar naquelas dietas malucas, vou correr. Aí comecei a correr, pesado pra caramba, e aí comecei a ferrar o meu joelho. Aí eu falei, pelo amor de Deus, é tão difícil assim emagrecer e ter saúde boa. E eu, pra ter saúde boa, eu vou prejudicar meus dois joelhos. Eu falei, então eu vou começar a pedalar. Aí eu tinha uma bicicleta velha, aquelas que fica abandonada 5, 6 anos na garagem. Aí eu comecei a pedalar. Na época até que eu tava conseguindo correr mais ou menos, aí eu tava pensando assim, eu morava lá em Vila Velha, né, no Espírito Santo, né, corri na beira da praia, um lugar muito bonito e tal, inclusive onde mora o nosso amigo Renan, né?
Isso aí, o Renan do Na Trilha. Isso aí, que você já apareceu aqui algumas vezes.
Tal. Isso, ele mesmo, um beijo, Renan. Aí chegou uma hora que eu acabei cansando, porque o joelho tava doendo, e eu comecei a pensar assim, né, poxa, eu fico uma hora correndo, e aí eu consigo me deslocar, sei lá, 8 quilômetros, 9 quilômetros, eu consigo, assim, andar de bicicleta, e no mesmo tempo eu consigo andar uma distância maior, sabe? Eu consigo aproveitar mais o espaço, eu consigo ver mais gente, eu consigo ver mais paisagem e eu não ferro meu joelho. Aí comecei a andar despretensiosamente e aquilo foi dando certo e eu fui emagrecendo e eu fui ganhando músculo e eu fui conhecendo gente e eu chamava um outro cara do prédio pra pedalar comigo. A gente chega todo envelopado, né? Com aquele capacete. É aquela coisa, né? Ridículo assim no começo, né? Você chega, sai, chega embalado a vácuo, né? Você reconhece um ciclista de longe, assim. E aí a gente começa a fazer parte de uma comunidade. Isso é muito gostoso em qualquer esporte que a gente faça, né? A gente começa a ter uma sensação de pertencimento. E aí começou, cara. Começou. E aí aquela bicicletinha que eu tinha, eu comecei a usar o máximo dela e aí eu já fiz um upgrade nela, entreguei ela na loja, era uma bicicleta já muito antiga, comecei a pegar uma bicicleta melhor, com uma marcha melhor, com ela eu consegui desenvolver maiores distâncias, eu consegui pedalar mais rápido. Então aquela continha muito pequenininha, poxa, que com uma hora eu consigo fazer 10 km, de repente com duas horas eu já tava fazendo 40, sabe? Aí, poxa, aí o céu é o limite. Isso foi em 2010 e em 2015 eu tava com 40 e eu botei uma meta na minha cabeça, né? Eu tava progredindo de uma maneira tão gostosa, tão prazerosa e de repente nesse meio termo, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, eu comecei a descobrir o ciclismo de longa distância. É uma modalidade linda aqui no Brasil de competição, mas não é a competição de quem chega primeiro. É uma modalidade chamada Audax Randonneur. São provas, né? Mas é, quem chega em primeiro ou em último é a mesma coisa. Não tem ponto, colocação nem nada. É uma prova de endurance. Né? Tem checkpoints, a gente tem que passar, carimbar o passaporte e tal, tudo certinho. Então, por exemplo, a gente tem 13 horas e meia para andar 200 quilômetros.
Caramba, né? entendi. O objetivo é cumprir o trajeto.
Tem que cumprir o trajeto, exatamente. E eu gostava disso. Eu já andava assim, sem saber que existia essa modalidade. E de repente eu descobri que aí em São Paulo tinha um monte de clube randonneur. Aí eu falei, porra, no meu aniversário de 40 anos eu vou querer fazer uma prova dessa. Aí eu fiz. Aí eu, caramba, que máximo. Aí eu fui saber que não era só 200. Aí descobri que nessa modalidade tem prova de 200, de 300, de 400, de 600, de 1000. Caramba. Falei, porra, caramba. Tô em casa, cara. Tô aí, é aí
não,
que eu quero.
Você não tá em casa, né?
É, exatamente, pra fazer isso, sabe? Aí foi uma coisa tão natural, tão gostosa, e essa é a minha história no ciclismo. Hoje em dia eu sou apaixonado por ciclismo de longa distância. Eu não sou uma pessoa competitiva, então, como vocês colocaram aqui na pauta, né? As competições, já participei de competições, sim, que tem, óbvio, obviamente que eu não pego pódio nenhum, né? Não é minha vibe.
Você... Sim, você não tá na pegada, né?
Não, não tô na pegada objetivo. De andar rápido, de chegar. Eu prefiro muito mais fazer um pedal e de pedalar conversando com o brother aqui do lado, de curtir a paisagem e tal, obviamente, de fazendo um rendimento e tal. Mas a minha pegada não é chegar na frente de ninguém, apesar de já ter participado, né, de provas assim. Então a minha pegada é muito mais aproveitar o percurso. E aí eu me dei muito bem nessa modalidade.
Mas como que entra aí o Beco da Bike, né? Porque é um conteúdo voltado pra quem gosta do ciclismo.
É. Rapaz, a gente tem tempo?
Temos uma hora, vamos lá.
Ah, meu Deus do céu, acho que vai ser pouco. Bom, eu sou biólogo de formação, né? E eu segui toda a carreira acadêmica, fiz mestrado, fiz doutorado. E eu consumo podcast desde sempre, assim. A referência, assim, é que eu sou ouvinte do Nerdcast desde antes do Azaghal entrar no Nerdcast.
Sim.
É um marco temporal, assim.
Sim, né? Então, cara, você tava lá quando foi fundado a instituição
quando podcast. Quando era mato. Então, assim, eu sempre ouvi podcast, assim, né? E sempre gostei muito. Mas eu sempre fui aquele... Sabe aquele ouvinte desgracento que nunca, nunca deu like, nunca compartilhou?
Ah, sim.
Sabe aquele desgraçado que a gente fala?
Eu espero que ele não esteja nos ouvindo. A gente tem gente que só comenta.
Sabe? Não tem aquele ouvinte desgracento, aquele ouvinte que a gente pede, porra, compartilha, dá o like, bota no grupo e ele não faz nada. Uhum. Eu era esse desgracento. Eu nunca botei nada, nunca. Eu só ouvi e nunca fiz nada. Aí teve um dia, eu sempre gostei muito de ciência, né, pelo fato da minha formação, e um dia eu descobri o SciCast, né, do Silmar Jeremy e tal, e acompanhava o SciCast, e em 2014 ele abriu uma chamada para integrantes do SciCast. Porra, já gostava e tal. Aí tinha uma notinha lá no site, ou você gosta do conteúdo e tal, não sei o que lá, quer aplicar para fazer parte da equipe? Eu falei, pô, foi a primeira vez que eu escrevi uma carta para um podcast. Caramba. Na vida. Isso porque eu já ouvia já há anos, né? Uhum. Porra, não sei o que lá, eu quero, minha formação é essa e tal, não sei o que lá. Aí responderam dizendo, beleza, vem fazer um estágio aqui, né? Vem fazer, né? Vem participar do programa de trainee e tal. Em 2013 e 2014 eu entrei, de fato, na equipe fixa, né? Do SciCast, parte de biologia, de ciências ambientais e tal. E lá eu conheci o Felipe, que é editor, e o Pena, né? O físico lá do SciCast, e eles andam de bicicleta também. Eu já fazia ciclismo, né? Já praticava, já fazia as provas de longa distância, a gente conversava muito de bicicleta e tal. Aí um dia eu cheguei lá pro Felipe, pô, Felipe, a gente já produz podcast já há muito tempo, a gente já tem o know-how de fazer, de produzir, de gravar, de editar, vamos fazer um podcast sobre bicicleta? E não tinha, cara, podcast de ciclismo no Brasil, até 2017, não tinha nenhum. Simplesmente não tinha. Foi quando surgiu a ideia de fazer o Beco da Bike. E aí a gente lançou o primeiro episódio em janeiro de 2017. E foi assim, a gente já saiu com o pé direito muito legal, porque nós lançamos ele no feed do Deviante, né? Que o SciCast, ele tá hospedado no portal Deviante, né?
Sim, sim.
A gente já entrou com uma base de ouvintes muito grande. Porque entrou no feed principal do SciCast, né?
Sensacional.
Então, todos os ouvintes do SciCast já entraram ouvindo o Beco. Então, eu não tinha ideia da quantidade de ciclista que ouvia o SciCast. E foi lindo. Porque nós entramos numa semana, na outra, a gente já fez aqui o famoso grupo do Telegram, né? Que é a bolha do podcast brasileiro. Então, a gente fez um grupo, uma comunidade tão linda de ciclistas e podcasters, né, de produtores e de ouvintes. E, cara, a gente fez uma amizade de gente do Brasil, de fora do Brasil. Então foi assim que surgiu o Beco da Bike. A gente tá desde 2014, episódios quinzenais. Desde o começo do ano pra cá, a gente acabou mudando um pouco, colocando episódios mensais. Eu acabei mudando, né, e tô nessa tribulação toda aí de Espírito Santo e Minas Gerais, eu tô me ajeitando num trabalho novo, casa nova e tal, mas estamos aí, já temos mais
firme
de 150
forte, né?
Episódios, firme e forte, mantendo presença, e lá no Beco a gente conversa sobre tudo, né. De lá pra cá, outros podcasts de ciclismo surgiram, mais de nicho, então assim, tem podcast voltado para competições, tem podcasts voltado para o cicloativismo, tem podcasts voltado para grandes provas, né. O Beco, ele é o mais genérico. Podcast de ciclismo já é nicho, né?
Sim.
Então, mas lá no Beco, a gente é mais generalista. A gente costuma falar que seria um podcast de entrada. A pessoa que não sabe nada de ciclismo começa a ouvir lá no Beco. A gente tem episódio de tudo, de tudo. A gente faz resenha de filme. filme. A gente tem episódios mais técnicos, em que a gente fala de mecânica de bicicleta, pra quem não entende nada. A gente fala de engenharia de ciclismo. E a gente faz entrevista, a gente fala das diferentes modalidades. A gente fala de tudo, cara. É um ambiente muito gostoso, muito lindo, com muita amizade. É fantástico, é fantástico.
Sensacional. O link já fica aí no post pra todo mundo poder ouvir também.
Procura arroba Beco da Bike em qualquer plataforma aí que você vai cair lá com a gente em algum lugar.
Werther, eu fiquei aqui pensando que você falou que é pra quem não sabe nada. E aí, lá quando você tava falando ainda do começo da sua história com a bicicleta, você falou que descobriu em São Paulo vários clubes, esqueci o nome agora, o termo, randonneur. Ó, eu tô aqui, eu falei, mas que é isso? Que eu parei ali, eu travei e fiquei com aquela curiosidade. Falei, eu preciso chegar daí, então. Pra quem não sabe nada, o que são esses clubes?
Vamos lá. O randonneur é uma expressão francesa que significa assim. Em tradução literal, é uma expressão que ela exemplifica assim. Aquela pessoa que se desloca. Ela sai de um local e vai para o outro. Né? O randonneur seria o caminhante.
O andarilho.
O andarilho. É uma pessoa que se desloca. Para o ciclismo, né, o randonneur, a modalidade randonneur, é aquele ciclista autossuficiente. Então, existe uma modalidade, né, chamada randonneur. Essa modalidade ela é homologada pelo Audax Club Parisien, um clube francês que há 100 anos, esse ano, né, 2022, fez 100 anos que teve a primeira prova, o primeiro BRM, Brevet Randonneur Mondial, não sei falar em francês, que é uma prova de 200 quilômetros que ocorreu lá na região de Paris, em que os atletas tinham que correr 200 quilômetros em 13 horas e 30 minutos, sem auxílio nenhum. Essa prova, né, é uma prova amadora, mas ela é de autossuficiência. Então, nessas provas, a gente leva comida, a gente leva água, não tem nenhum tipo de suporte externo. A rota já é pré-definida, né? E a gente tem que passar ao longo desse caminho dentro desse intervalo. Então, esse ano, oficialmente, fez 100 anos dessa modalidade. O representante do Audax Club Parisien aqui no Brasil é o Randonneurs Brasil. Então, o ciclista que está interessado, a pessoa que está interessada, vai lá no site randonneurbrasil.org/.com, a gente bota o link na pauta aí. E vocês vão ver lá em clubes que em diversos estados brasileiros tem vários clubes que organizam essas provas de randonneur, né? Então, em São Paulo existem vários clubes, no Rio de Janeiro tem dois clubes, no Espírito Santo tem um clube, Randonneurs Capixaba, que eu ajudei a fundar também. Legal. Aí tem no Rio Grande do Sul, tem na Bahia, tem em Brasília, Goiás, Paraná, Santa Catarina. Aí quem tá interessado vai lá, escolhe um clube e faz.
Mas aí, nesse trajeto todo, até as paradas são, tipo, você sozinho. Porque você tem paradas pra fazer, sei lá,
tem
que
nem paradas,
você falou do passaporte lá,
né?
Essas coisas.
São checkpoints. Tem. São checkpoints que você tem que passar lá e carimbar o passaporte pra comprovar a tua passagem, né?
Mas é só isso? Que, tipo assim, é só
depende
o carimbo
do clube. Depende do clube. Tem clube que na parada dá um lanchinho, dá uma paçoca, dá alguma coisa. Tem clube que bota a parada no posto de gasolina. Então ele vai falar o seguinte, ó, nessa parada do posto, você vai lá na lojinha, compra uma garrafa de água mineral, guarda o recibo, que no recibo tem a hora que você passou.
Ah,
né?
Legal.
Aí a hora que você passou é a hora, né? E você guarda isso, que seria o comprovante de passagem, e segue teu caminho. Isso é bem diferente, por exemplo, eu não sei se vocês já viram alguma competição de ciclismo, um Tour de France, ou uma volta da Itália, alguma coisa assim, que tem as equipes, né? Aquelas de ciclismo, e vai aquele carro de apoio atrás.
Sim.
E bota a garrafa
do lado ali trocando,
do lado, trocando a roda, aquela coisa toda. É lindo.
Isso aí.
Não, isso é lindo de se ver. É uma vibe assim, né? Completamente. A glória dessas competições é individual, né? No final é uma pessoa que sobe no pódio. Mas a vitória é da equipe, né?
Sim.
O cara só tá no pódio porque um batalhão de gente trabalhou pra aquela única pessoa vá e chegue no pódio. É lindo, assim. Depois que a gente entende a mecânica de como funciona uma equipe, é uma coisa linda. Mas é uma modalidade completamente diferente do randonneur, por exemplo, que é uma coisa sozinha, solitária. Às vezes, no máximo, você acaba pedalando com um cara que tá do seu lado ali. Você passa a noite inteira pedalando, conversando para não sentir sono, para seguir viagem. Diferente, por exemplo, de uma prova assistida dessa. Que também, não tô falando mal, tá? É porque não é a minha pegada. A minha pegada é mais a coisa da autossuficiência.
Se você mora em São Paulo, na região do Itaim Bibi, talvez já tenha visto elas por aí. Silvia e Nina Balan, mãe e filha, inseparáveis sobre a bicicleta. A Silvia tem 50 anos, a Nina 14. Há mais de 10 anos, elas percorrem as ruas da região de São Paulo com a bicicleta da Silvia. A história foi assim. Quando a Nina tinha 4 anos, a Silvia precisou vender o carro. A solução foi usar a bike para levar a filha para cima e para baixo na garupa. Desde então, para tudo quanto é lugar, elas vão de bicicleta. Escola, passeio, dentista, visitas à família. E elas pegaram tanto gosto pela dinâmica que criaram um blog e um Instagram, Silvia e Nina. Em entrevista ao Terra, a Silvia contou sobre a importância da bicicleta na vida da Nina. Abre aspas. A criança na bicicleta tem uma noção do lugar que ela vive, do espaço. Na garupa, de patinete, a pé, de bicicleta, ela tem essa noção de cuidar do próximo, de respeitar o semáforo. Ela percebia os carros que não paravam na faixa, no sinal. É uma experiência que cria uma criança consciente onde pode ir, como se proteger, que percebe o que os outros não estão fazendo de legal. Foi importante para ela ter independência, autonomia, exercer a cidadania, perceber que tem responsabilidade com o próximo. Fecha aspas. A Nina já tem a sua própria bike. Ainda que em bicicletas diferentes, a Silvia conta que elas seguem conectadas. Afinal, conexão de mãe e filha em cima de uma bike não tem nada que separe.
Eu lembrei aqui, Mal, eu lembrei de quando a gente gravou aquele Eu Não Acredito Caminho de Santiago.
Sim.
Com o Marcel. E ele fala da possibilidade de fazer o caminho de bike.
Sim.
Né?
Sim,
e eu fiquei pensando, sim. Eu falei, é esse processo que você tava contando pra gente? Porque a pessoa tá ali sozinha, óbvio, ela vai fazer as paradas, eu acho que talvez, não sei, porque me deu a entender que ela podia parar lá pra comer num lugar, ou fazer alguma coisa assim. Não sei se era tão sozinha assim. Mas fiquei pensando nessa
possibilidade. É uma junção de possibilidades,
é,
aí, né?
É, exato.
Inclusive, temos uma entrevista no Beco da Bike, depois eu coloco o link também, que eu esqueci o nome, de uma ciclista que fez o Caminho de Santiago de bicicleta.
Sensacional.
Contou a história da fonte de vinho lá no final, que todo mundo para nessa fonte de vinho aí pra tomar vinho.
Que legal, né? Que legal. E é legal porque aí você já pode ter a experiência de quem fez a pé, né? É. E de quem fez de bicicleta. Já tem aí. E aí
tá
já
os dois links aqui no post.
É, isso aí já aguça isso, aquela vontade de fazer também o Caminho de Santiago. Já são duas possibilidades.
Aí, o que acontece? Aí eu vou voltar lá pro bloco anterior, já respondendo uma pergunta que vocês colocaram, né? Por que tanta gente faz ciclismo? Apesar de ser um esporte caro, não, depende, né? O caro e barato...
É relativo, né?
É relativo.
Depende.
A gente
do bolso,
pode,
né,
até conversar um pouquinho disso. Porque tem bicicleta pra todo mundo e a melhor bicicleta, sim, é aquela que você tem.
Sim.
Mas é uma coisa muito prazerosa. Se você tem muito dinheiro, você pode viajar o mundo inteiro, sim, fazendo Caminho de Santiago, fazendo cicloturismo nos Alpes, fazendo o que for. Se você tem pouco dinheiro, você pode viajar o Brasil inteiro pedalando. Tem um amigo meu, o Carlão. Carlão Bike Andrade. Procura por esse nome no Instagram e depois vocês me lembram de colocar no post. É um senhorzinho já super humilde, trabalhou a vida inteira de... Trabalho humilde, trabalho braçal. E, por favor, não estou menosprezando nem nada disso, mas assim, uma pessoa que passou a vida inteira, a área geográfica da vida dele era a cidade de Vila Velha, né, onde eu moro. Aposentou, eu acho que ele já rodou o Brasil 3 vezes pedalando numa bicicletinha. É sério. Numa bicicletinha super modesta, sabe?
Uhum.
Um conjuntinho de marchas e tal, não sei o que lá. Se vocês seguirem lá, @ Carlão Bike Andrade, a cada semana ele tá numa região diferente do Brasil.
Maravilhoso.
E já fez isso umas 3 ou 4 vezes. Aí, de repente, ele tá lá no Amazonas e ele para assim, opa, peraí, mês que vem é aniversário da minha filha, então eu tenho que voltar pra Vila Velha. Aí ele sai lá de Manaus, pega uma balsa, não sei o que lá, não sei o que lá, leva um mês, chega aqui pra o aniversário da filha e, de repente, ele começa a emendar lá pra Patagônia.
Que loucura.
Aí fala, pô, mas tá muito frio. Não, então eu vou voltar pra Bahia.
Maravilhoso.
E não é com bicicleta cara, sabe? Então a bicicleta, ela permite esse tipo de coisa. Uma cicloviagem, um cicloturismo, você pode fazer com a bicicleta. Você pode fazer igual o Fred. Não tem o Fred, jogador do Vasco?
Fred do Fluminense.
Fluminense? Não entendo nada de futebol, tá, gente? Mas eu sei que o Fred, jogador aí, ele fez uma cicloviagem patrocinada pela Sense Bike, que é uma marca brasileira aí, né? Ele fez a Rota Imperial, ele fez a Estrada Real, ele
Estrada
saiu de Minas.
Real. São Paulo, Minas, não é?
Exatamente. Mas eu acho que ele fez ao contrário, descendo. Ele fez com a bicicleta elétrica, eu acho que ele levou uns 5 ou 6 dias. E bicicleta elétrica é uma bicicleta super cara. Você botou aqui, bicicleta de 90 mil? Brother, tem bicicleta de 130, tá? Ok?
Não tem
na pauta. Você pega uma bicicleta elétrica, o Fred fez com uma bicicleta elétrica, de pedal assistido, né? O que acontece? Ela absorve parte da força, né? Ela transforma um pouco da força que você faz em torque, né? Então ela alivia um pouco mais. Usou uma bicicleta super cara, super cara, uma elétrica dessa. Chegou moído, mas fez uma cicloviagem maneira. Então, assim, a bicicleta permite esse tipo de coisa. Equipamentos muito caros, equipamentos super baratos, mas permite que você faça você passe a vida inteira viajando, ou que você faça uma viagem curtinha, uma cicloviagem de final de semana. Porra, quer uma coisa mais libertadora se você chegar no sábado de manhã? Caramba, eu vou andar 40 quilômetros aqui, eu vou na praia, perto daqui de casa, eu vou na casa da minha mãe, eu vou na casa do meu pai, eu vou na casa de um brother e vou voltar pedalando.
É, acho que é a palavra que você trouxe aí, liberdade, acho que é o essencial aí.
A bicicleta permite isso, cara. Então eu acho que é por isso que tem essa febre de bicicleta aqui no Brasil.
É, não, e acho que também o fato de ser, sei lá, a gente associa muito a liberdade, por exemplo, quando a pessoa tira carta pra dirigir carro, né? Mas, na verdade, querendo ou não, nosso primeiro veículo acaba sendo, né, uma bicicleta, né? De modo geral, né? É, então é o que te proporciona, às vezes, atingir maiores distâncias, podendo ir e voltar, ter essa liberdade. Então, criar esse vínculo, né, com a bicicleta é muito fácil, né?
Cara,
porque
ela
te proporciona isso.
Eu tenho uma memória afetiva de bike, porque eu morei 2 anos em Minas, né, Berta? E aí lá, eu não tinha, tipo, pra me deslocar, não tinha carro. Na época, não tinha Uber. O ônibus onde eu morava não fazia sentido nenhum eu pegar ônibus, assim, tipo, sei lá, não fazia sentido.
O trajeto dele não encaixava com
você. Não encaixava, assim, pra onde eu queria ir e tal. E aí, é isso. Comecei a andar de bike. E esses 2 anos eu fazia as coisas de bike, né? Inclusive, foi o que me permitiu no último ano ter 3 empregos, porque eu saía de um e em 15 minutos tava no outro. Era aquela loucura, assim. Mas foi o mesmo ano que eu me separei. E eu lembro até hoje da primeira vez que eu subi na bike pós-separação. Eu sinto, de novo, o vento no rosto. Tava frio, gelado, assim. E aquela sensação de que eu estava livre. De que, sei lá, eu tava recomeçando realmente a minha vida. E era um dia muito trágico, assim. Não sabia o que ia fazer. Não sabia onde eu ia morar. Não sabia se ia continuar trabalhando no que eu tava. Não sabia se eu voltava pra São Paulo ou voltava. Mas eu subi na bike e retomar a minha vida. Era isso. A sensação de liberdade.
Nossa, aqui, ó, tô arrepiado aqui.
Ai, eu também tô. Então tudo bem. Sempre lembro, assim, dessa situação. É óbvio que, escutando você falar, né, eu tenho também o questionamento do tipo, cara, eu sei o que é esse sentimento de liberdade, mas ao mesmo tempo, eu preciso talvez dessa equipe aí que tem em uma das possibilidades aí do Tour de France pra eu conseguir hoje fazer isso, sabe? Porque alguém precisa cuidar da minha filha, alguém precisa fazer não sei o quê, aí talvez eu consiga pedalar 200 quilômetros, sabe?
Mas não precisa pedalar 200 quilômetros.
Exato, não, exato. Então, às vezes precisa, aconteceu outras vezes, assim, de eu estar já em São Paulo. Não retomei a andar de bike aqui. Quando eu comecei a trabalhar com os meninos, eu pensei em vir de bike pra cá, né? Porque é super perto, assim, de casa.
É a cidade do lado, mas é perto.
É muito perto, assim. Daria tranquilo. Mas fiquei com medo, porque a volta é à noite, né? Eu saio tarde daqui e eu fiquei com medo. Aí eu falei, ah, não, e pega a Avenida do Estado, porque aqui de São Paulo, acho que tem uma noção, assim, não dá ainda. Mas cheguei em alguns finais de semana, andar um pouco de bike, assim, ah, ir na casa do meu primo, umas coisas assim, e voltar a sentir um pouco essa sensação. Então, é isso, né? A sensação de estar de bike é o que você falou, traz essa liberdade, uma sensação de você estar ali tomando a frente da sua vida, né? É muito louco, né?
Qual a idade da tua filha?
Ela tem 10. Já tá na hora, né? Perdi.
Já tá na hora. Quer ver? Olha só. Aí eu vou dar outra dica.
Eu já dei 2 bikes pra ela, mas ela ainda não engatou. Ela teve pequenininha e tem agora.
Aí eu vou dar uma dica pra mamães também. A Silvia e Nina é aí de São Paulo. A Silvia é uma ativista, um doce de pessoa. Já entrevistei ela lá no Beco também. A Nina é a filhota dela. E a Silvia, desde cedo, ela botava a Nina na garupa. E ela fazia tudo de bicicleta. Tudo de bicicleta. Então a Nina praticamente nasceu na garupa da bicicleta. Hoje ela tá uma moçona, já não cabe mais. Eu acho que já tá andando do lado da mãe. E a Silvia, ela sempre foi uma... Sempre foi não, né? Mais de um tempo pra cá, ela começou a utilizar a bicicleta elétrica também assistida. Né? Tem muita gente que tem preconceito com bicicleta elétrica. Tipo assim, ah, não vai fazer
isso. É
isso que
eu ia te perguntar depois. É bicicleta de verdade?
É bicicleta de verdade? Mas porra, bicho, você pega uma pessoa com limitação física, um cardíaco, uma pessoa com, porra, não respira direito, uma pessoa idosa, vai deixar de pedalar? Não, cara, pega uma bicicleta assistida e vai fazer teu esforçozinho, cara, né? Vai fazer teu exercício. O problema é que é caro, né? O dia que baratear mais, fica melhor. Mas enfim, a Silvia Balan, ela tem um histórico de utilizar a bicicleta em São Paulo para as atividades diárias com a filha. Então ela tem muita experiência nisso, de levar para a escola, pedalar debaixo de chuva, pedalar grávida, tá? Então as mães ou pais que estejam nos ouvindo aqui, procure, siga a Silvia, né? Silvia Balan ou arroba Silvia e Nina, para, né, conhecer a experiência dela e caso queiram associar a bicicleta na vida aí de vocês. Assim como você comentou agora há pouco. Vale muito a pena.
Thank you.
No post publicado no Instagram, uma bicicleta aparece completamente desmontada. Rodas, pneus, quadro, guidão, pedal. Uma ao lado da outra, as peças formam um desenho bonito. O texto da publicação explica, abre aspas, prazer, sensação ou emoção agradável ligada à satisfação de uma vontade, uma necessidade, do exercício harmonioso das atividades vitais. Não existe definição melhor que essa. Emoção, sensação agradável, atividades vitais. Quem nunca montou uma bicicleta peça a peça e escolheu cada parafuso, não sabe o prazer que é. Essas pessoas raramente saem da loja com a bike original, pronta, montada. Não conseguem. Querem inspirar mais pessoas a fazerem isso. É como a frase, pedalar é como um livro, quem não pedala só leu a capa. Quem nunca montou uma bike do zero ainda, só chegou no primeiro capítulo. Eu admiro e amo isso num nível que ninguém entende, até fazer o mesmo. Eu andava sedento por montagens de outras marcas. Finalmente apareceu uma Trek HT. Peso? Eu conto assim que ela ficar pronta na versão Weight Winnis. Não é minha, mas eu ajudei a piorar a fatura do cartão. Quem nunca andou com uma bike desse modelo não imagina o conforto que é. Culpa do pequeno amortecimento estrutural do quadro... Querem saber mais? Fecha aspas. O texto está publicado no Instagram da Weight Winnis Brasil. A publicação tem mais de 4.200 curtidas. O perfil é administrado por Rafael Metzger, um empresário que tem o ciclismo como hobby e que virou uma celebridade entre os fãs do esporte. A foto postada e comentada por Rafael é do Fernando Santos, outro entusiasta do esporte, que de tanto ser procurado pelos amigos para dar conselhos sobre quais peças comprar para suas bikes, virou consultor da montagem personalizada. Segundo Fernando, a bicicleta que aparece na foto custou cerca de R$70 mil para o seu dono, que amou o resultado. Quem não pedala talvez olhe para a foto e pense, como uma bicicleta vale tanto? Como ela pode ganhar tanta repercussão? Paixão é a resposta. Só quem ama alguma coisa sabe o prazer de admirar cada pedacinho daquilo que se deseja.
Tá falando muito da parte emocional, né, de andar de bicicleta, e acho que faz muito sentido isso, né, até porque a ideia do programa é a gente poder despertar essa paixão nos nossos ouvintes também, né, acho que a gente tá conseguindo colocar essa pulguinha atrás da orelha de todo mundo, né. Mas pra começar a andar de bicicleta, eu preciso, de fato, ter uma bicicleta.
Ai, ferrou.
Quais são os primeiros passos, então, aí? Existe um kit básico, ou, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem aquela bicicleta mais básica, a Caissara, né, que, mano, é a base icona de tudo, já serve. Dá um passo inicial aí pra gente, Werther.
Eu vou abrir um parêntese e eu vou fechar. Antes de mais nada, lá no começo, lá atrás, você pai e mãe que querem que seu filho aprenda a andar de bicicleta, invista na bicicleta de equilíbrio. Por quê? Tradicionalmente, a gente aprende a andar de bicicleta com a rodinha. Sim. O pai e a mãe vão lá, compram a bicicletinha, bota a rodinha e larga o filho. Vai, filhão, aprende a andar de bicicleta. Só que de uns tempos pra cá, passou-se a utilizar muito a bicicletinha de equilíbrio. O que, que é isso? É uma bicicletinha...
Não tem ideia do que é isso.
Ah, né? Eu tenho, porque na época eu não tinha dinheiro, mas eu errei, eu tirei então os pedais, tentei e retrocedi.
Então, a bicicletinha de equilíbrio é uma bicicleta muito simples, que ela não tem pedal e ela também não tem rodinha. A bicicleta, ela tem um guidão, né, que ela mexe pra direita e pra esquerda, ela tem um ajuste de altura do cilim.
Certo.
E a criança, ela senta e ela apoia o pé no chão. Então, ela impulsiona batendo os pezinhos assim, ó, e ela vai pra frente.
É tipo bicicleta do Fred Flintstone, assim, né?
Tipo...
Seria.
Que legal.
Por que isso? A maneira tradicional, com o pedal, se a criança escorrega o pé e ela leva aquela solapada do pedal atrás, aquilo já gera um trauma, né? O pedal pega, arranha, machuca, então ela já fica assim também. E a rodinha, ela funciona como uma bengala, né? A criança, ela confia na bengala e ela acaba demorando mais a desenvolver o senso de equilíbrio, né? Na bicicletinha de equilíbrio, não. Ela apoia com os próprios pés. Quando ela bate o pezinho pra trás, ela já começa a desenvolver o equilíbrio mais rápido.
Legal.
Então já é comprovado que a criança, ela aprende a ter o equilíbrio muito mais rápido utilizando a bicicletinha de equilíbrio. Tá? Tem de madeira, tem de metal.
É linda de madeira.
É linda. Você acha agora em tudo quanto é lugar aí, tá? Então assim, fechou o parênteses.
Legal. Não, ótima dica.
Bicicletinha pra ir na padaria, bicicletinha de ladrão aqui, né, que a gente fala, né? Bicicletinha pra ir na padaria, pra dar a volta na quadra.
A bicicletinha do ladrão é foda.
Tem isso, né? Tem esse nome.
Aí aí, brother, é qualquer uma. É a Kaiçara, é a Caloi Poti, é a bicicleta que você tem em casa.
Sim.
Aro 26, é aquela que bota a caixa lá atrás, é a barra forte do avô.
Mas quanto que custa, por exemplo, hoje, uma bicicleta hoje de entrada basicona de tudo? Essa bicicleta que, meu, você não vai ter apego nela.
Então, a bicicleta do ladrão, com 400 reais você compra no Carrefour.
Ah, é 400 reais.
Da bicicletaria ali, você compra usada.
Vai no Carrefour lá e paga em 12 vezes.
Não,
e é isso
não,
aí.
Não. Assim, você vai na bicicletaria do bairro, cara, com 200 reais você compra uma bicicletinha pra você ir na padaria na esquina, brincar, pra você dar volta na quadra, fazer esse tipo de coisa.
Legal, tá? bom saber.
Tava até na pauta ali, o que é ciclismo? Definição de ciclismo. Brother, você sentou na bicicleta e pedalou, você tá praticando ciclismo.
Já era.
Olha lá, falei que eu era atleta.
Já era. Não, calma lá. Você tá praticando ciclismo. O tiozão, né? O tiozão que pega a bicicleta todo dia e vai pro trabalho, né? Tá fazendo ciclismo? Tá fazendo ciclismo. Mas ele tá fazendo ciclismo urbano, né? É uma modalidade de ciclismo. Ele tá fazendo deslocamento, né?
Sim.
É o transporte ativo. Tá fazendo ciclismo? Ok, tá fazendo. Ele tá fazendo aquilo como esporte? Não necessariamente. Ele está tendo benefício pra saúde dele? Sim.
Sim.
Tá trabalhando o cardíaco dele, o cardio, né? Tá trabalhando perna. Ele tá abstraindo, tá conhecendo a cidade, ok, beleza. Mas ele tá tendo desenvolvimento esportivo com aquilo? Não, infelizmente não. Quando ou como que a gente tem desenvolvimento? Como que a gente emagrece, tem desenvolvimento esportivo e tal? Quando a gente começa a ter variações no estímulo. Quando a gente treina, né? Treina sprint, treina morro, treina cadência. Então, para isso, a bicicletinha da padaria, do transporte, do deslocamento ativo aí já não é interessante.
Eu tenho uma teoria de que só vira esporte se dá para apostar dinheiro, né? Então... Mas a sua também vale,
Ah, bom... Bom, pôquer dá pra apostar dinheiro, né?
É esporte da mente.
É. Virar também, né? Vamos ver quem vira mais.
É, aí vira esporte.
Alterocopismo também.
É que se não apostar dinheiro, né? Aí é hobby, entendeu? É só um deslocamento de copo, entendeu?
Então, alterocopismo.
Mas aí, Werther, pra essa segunda escala aí que sobe, né? Pra essa segunda possibilidade que é eu quero ter desenvolvimento. Aí, faixa de valor que a gente entra?
Não, aí calma. Aí pra isso, aí a gente já parte pra uma bicicleta assim. Pode ser uma bicicleta de speed, né? Que o pessoal fala aquelas bailarinas, né? Que o pessoal gosta de brincar. As enceradeiras de asfalto. São as road bikes, as speed. Se você vai treinar mais em piso liso, que são aquelas bicicletas com guidão, tipo as Caloi 10 da vida, né? As bicicletas de guidão torto assim, que elas são mais focadas em velocidade, tá?
O guidão parece um chifre de bode, assim, né?
Isso, exatamente.
Faz uma espiral, né?
Isso aí. São bicicletas menores, mais leves, elas são feitas para andar em terreno mais liso, não necessariamente mais plano, né? Pode ter montanha, mas desde que ele seja mais liso, menos buraco, mas são voltadas mais para velocidade. A gente pode ter as mountain bikes, que são as MTB, né, aqui no Brasil. Adoro o português, porque o português chama de BTT, bicicleta de todo terreno, que faz muito mais sentido.
Com certeza.
Bicicleta de todo terreno, né? Porque o pessoal usa as BTTs para cidade, para trilha, para asfalto, para lama, para tudo. Mountain bike, você acha que vai servir só de montanha. Aí, dependendo da modalidade, aqui a gente já tá entrando no outro ponto da pauta também, né? Que a gente pode ter a BMX, né? Aquelas bicicletinhas de cross e tal também, dependendo do que você tá querendo.
São as
de cross, as pequenininhas de cross. Aquelas bicicletas.
Ah, que o pessoal faz...
Freestyle.
De cross. Beleza. Que o pessoal compete, tipo, sei lá, igual de street de skate, é isso?
Exatamente. Exatamente.
Caraca, e tem um porque... de skate também, ó. Link no post.
Essa BMX, né, são essas bicicletinhas de cross, que no passado era a Caloi tinha muito disso, a Monarch tinha muito disso também.
Eu tive uma Caloi Cross.
É,
olha então.
Foi minha última bicicleta, sei lá, eu tinha uns 10 anos de idade.
É que você não apostou até lá, porque menor de idade não pode apostar, então não era atleta.
Ou apostou e perdeu, né?
Por isso que foi perdeu a bicicleta, nunca mais pedalou.
Nunca saberemos. E aí essa também é uma bicicleta que dá pra entrar no esporte também, né? Então, assim, você perguntou de valores. Uma coisa que influencia muito no valor, né? É o material do quadro. Tem bicicletas de ferro, né? De aço. Sim. Tem bicicletas de alumínio. Tem bicicletas de carbono, tem bicicletas as
fibra
mais...
Fibra de vidro, não tem umas coisas assim?
Fibra de vidro, não. Fibra de vidro, não.
Eu já inventando.
Não. Tem umas bicicletas conceituais, assim, uhum, de alto rendimento, alta performance, de componentes de titânio, que são hiper, super leves, assim, mas são carerérrimas. Bicicletas para serem utilizadas só em indoor, para competições indoor e tal, não sei o que lá. Então, isso é uma coisa que influencia demais numa bicicleta. Você pega a mesma bicicleta, assim, né? Com os mesmos componentes, a mesma geometria de quadro e tal. Se ela for de alumínio, ela vai custar 10 mil. E a mesma bicicleta, se ela for de carbono, ela vai custar, sei lá, 18 mil, 19 mil. Então, o material do quadro, ele influencia demais na bicicleta. Uma outra coisa que influencia muito no preço também são os componentes. Aqui no Brasil, a gente tem dois grandes fornecedores. Produção nacional não tem de componentes, que é a Shimano.
Sim.
Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Shimano.
Eu quero com Shimano.
Eu quero com Shimano, exatamente.
Ninguém sabe que tem 500 linhas da Shimano,
Mas é isso que pega, Laurinha. Isso que pega. A gente tem Shimano de mountain bike, né? A gente tem praticamente Shimano e SRAM. S-R-A-M. Shimano e SRAM. De road bikes, a gente tem Shimano, SRAM e Campagnolo. Na maioria das vezes, elas não se conversam, tá?
Certo. Então, um é pra um, outro é pra outro. E
um
é pra
um, outro é pra outro. Uma coisa é outra coisa. Então, se a gente pega aqui a Shimano, a gente tem grupos de entrada, né, que são aqueles das bicicletas do Carrefour, os grupos de entusiasta, os grupos de corrida e os grupos pró-race. Então, se a gente pegar só a Shimano, a gente tem assim, ó, a Tourney, Altos, Acera, Alívio. Então, se a gente pegar um quadro de bicicleta, rodas, pneu, freio, cilindro e guidão, não sei o que lá, e ela tem grupo Tourney, o que é o grupo? Marcha, freio, passador, que são as alavanquinhas, né? As coroas na frente, né? Os cassetes atrás, as alavanquinhas e tal. Tudo aquilo que mexe assim, que a gente vê na bicicleta. Se a gente pegar um Tourney, que é o mais baixo, o pior de todos, e a gente pegar um Alívio, que é o melhor dos ruins, a gente já encontra uma diferença de quase 2-3 mil reais.
Caraca.
Entendi.
No primeiro grupo.
Se a gente pegar os grupos de entrada, do pior dos piores, do melhor dos piores... Sim. A gente já encontra uma diferença muito grande.
Caramba.
Entendi. Sacou? Então é uma coisa que a gente precisa ficar atento na hora de comprar.
Existe, né, um mercado de usados dentro do ciclismo? Assim, sei lá, putz, eu montei essa bicicleta. Agora eu quero fazer um upgrade. A minha peça, ela pode ser passada pra frente aí pra eu vender e aí ajudar pra comprar a próxima? Rola isso?
Rola bastante. Existem alguns componentes que o desgaste dele é muito grande.
Certo.
Então, por exemplo, se a gente pegar o cassete. Cassete é aquele grupo de dentes que ficam atrás, né? Quando a corrente ela vai mudando pra cima e pra baixo, aquele grupo ele desgasta muito. A corrente em si, o desgaste dela é muito grande, então não vale a pena você comprar corrente usada jamais, porque é o que mais desgasta, porque é o que mais está em movimento o tempo todo. A segunda coisa que mais desgasta é o cassete, né? Porque ele é cheio de dentes, né? E os dentes estão encostados com a corrente, tem grão de poeira, de sujeira, então aquilo desgasta demais. Mas as alavancas, aquilo que a gente fica mexendo, né? Sim. E os freios e tal, aquilo lá dura uma vida, uma eternidade. Então o mercado de compra e venda desses usados aí é muito grande. Tem mercado online de bicicletas roubadas. Bom, lá em Vila Velha, a gente cansou de ver, em Vila Velha, Vitória. Em São Paulo também já teve caso disso, de bicicletas roubadas. Rouba de manhã, de tarde, a pessoa entra na...
E já acha a sua própria bicicleta.
Acha a própria bicicleta. Vai lá e compra. Na hora de comprar, né? Fechar negócio, já chega com a polícia, chega na nota fiscal, pega a bicicleta de volta.
Então, até porque a minha esposa, recentemente, ela comprou uma bicicleta pra ela, né?
Uhum.
E a gente fez seguro pra bicicleta. Assim, ela não tinha um valor astronômico e tal. Era um valor relativamente acessível, né? Sei lá,
a gente
deve ter pago algo... Falando em números mesmo, sei lá, a gente deve ter pago algo em torno de uns, sei lá, uns R$2.500 na bicicleta, assim, né? E aí ela falou, putz, meu, eu não sei como é que é andar em São Paulo e tal. Falei, meu...
É bom ter.
É o primeiro ano da bicicleta. Vamos fazer um seguro pra gente sentir como é que é e tal. E foi muito curioso, porque aí eu descobri que a bicicleta, ela tinha um chassi, né? Ela tinha o número.
O número de série.
O número de série dela pra poder identificar como se fosse um carro mesmo, né? Então, se for aquela bicicleta que for roubada, é possível identificar que a peça saiu daquela bicicleta, que é no caso da minha esposa.
Agora, é bom que o número de série conste na nota fiscal. fiscal.
Isso aí.
Naquela observação da nota fiscal, uhum. é bom que conste. Se não constar, o ideal é que o local de venda faça uma observação ou emita uma segunda via para que conste na nota fiscal o número de série da bicicleta.
É, não, é muito legal isso que você está trazendo, Werther, porque quando a gente foi fazer o seguro, a seguradora ela pediu para mandar a nota fiscal, né, com
Sim.
o código, né,
do número produto, de série.
Do número de série. E não constava. E aí a gente descobriu, falou, opa, peraí, né? E a gente foi, caçou na bicicleta para achar o local onde ficava.
Geralmente fica
né?
embaixo, assim, ó, debaixo do pedal, assim, ó, onde os pedais se juntam, assim.
É, isso aí, justamente. Estava nesse ponto, mas a gente foi até a loja para retornar para que eles pudessem emitir
uma declaração, alguma
uma declaração
coisa.
Dizendo que aquela bicicleta foi comprada lá e de que aquele número de série isso. era realmente daquele produto comprado, né? A gente pagou por ele, né?
Isso aí.
Então, e foi coisas que a gente acabou descobrindo depois, né? Por pura inocência e não sabia que isso existia,
isso,
né?
Isso. Mas até mesmo que você, ouvinte, não faça o seguro, mas se for comprar uma bicicleta, peça para o lojista colocar o número de série na nota, porque, mesmo que você não faça o seguro, caso você faça um boletim de ocorrência, né? Ou eventualmente você dê a sorte de achar a sua bicicleta na rua, a única coisa que vai provar é o número de série na nota. Não são as características ou a descrição da bicicleta na nota. É o número de série. Até porque os componentes, eles podem ser mudados, né? E alterados. Um cilinho, sim. uma cor...
É, com certeza. Coisa. Conforme você vai usando, você vai fazendo os upgrades ali, sim. né?
Não, e exatamente. Uma outra pessoa pode ter uma bike igual a sua, né?
Claro,
então
você
tem
claro,
um número
claro.
Ali que prove que é seu, né?
Isso aí.
Bom, comecei a pedalar mesmo em 2015, foi exatamente nessa mesma época, foi na época, eu lembro que foi no domingo de Dia das Mães. Eu cheguei e fiquei acabado, até no, fiz só 30 km e começou dessa forma, sabe? É, a princípio achava absurdo pedalar à noite, sabe? Quando saía à noite para pedalar, só dava um pedalzinho aqui próximo de casa mesmo, não saía para rodovia de jeito nenhum, né? E aos finais de semana que arriscava um pedalzinho fora da cidade. Né? Ia com os grupos ciclistas que tinham aqui na cidade. E isso confesso que durou muito pouco tempo. Não foi duas, três semanas aí, você já viu o pessoal saindo fora também, você quer ir junto, né? E com isso também veio novas amizades, né? O início sempre é assim, você não conhece muito sobre o bicicleta, então você vai num grupo e tenta captar o que cada um tem, né? Mas como eu sou muito curioso e não aguento ficar quieto, né? Então, todo dia pesquisava sobre uma coisa, sobre outra. Até para comprar bicicleta já foi bastante pesquisa que eu fiz, né? Utilizei meus amigos que já tinham conhecimento bem maior que o meu. E daí perguntando o que era bom, o que não era, né? E foi muito na opinião deles a compra. Na verdade, esses passeios de final de semana começaram depois de umas três semanas que eu comecei a pedalar. Né? E daí, normalmente no domingo, você fazia sempre se preparava, né? um dia antes, dois dias antes para esse pedal. Então verificava, limpava a bike, fazia uma pré-revisão, comprava pré-treino, né? E dormia cedo, não comia depois das 9 horas para não passar mal no dia, fazia todo um pré-preparatório era como se fosse um evento, né? O engraçado é que hoje você não prepara nada, você dorme até meia-noite, uma hora da manhã, acorda cedo e vai pedalar. Vai só com a garrafinha d'água e seja o que Deus quiser, né? Então mudou bastante do como é que foi no começo isso, né? O que mudou de lá pra cá, você sentiu mudando? Bom, o que mais mudou foi a fatura do cartão de crédito. Isso mudou muito. Porque se tem um trem que você nunca para de comprar, é coisa de bicicleta, tá? Isso vira um vício, né? Cada um tem o seu, claro, mas o mundo da bicicleta mudou muito. Na minha, confesso que quando eu comecei não era assim, né? Veio mesmo depois de uns 2-3 anos que eu tinha começado a pedalar, que aumentou muito os produtos oferecidos, né? E muito mais gente pedalando. E... então sempre você está comprando, e daí eu começava sempre a olhar, pesquisava preços, pesquisar produto, lançamentos. E a mudança maior que estimulou pro corpo mesmo foi que eu comecei a pedalar justamente por questão de saúde, né? Em um ano e meio foram 30 quilos aí que eu perdi, né? Saí de 130 quilos em maio de 2015, e eu me recordo até hoje que em dezembro de 2016 foi o peso que mais leve, chega a 93 quilos, ou seja, em pouco mais de um ano e meio aí, foram quase... Não, foram mais de 30 quilos, né? 130 para 93, foram 37 quilos aí, né? Nesses quase 19 meses, 19, 20 meses. Então, isso sem fazer dieta, né? Só mesmo pedalando. Então, foi gradativo. E foi muito bom. Eu acho que no nosso dia a dia que é muito estressante, né? Então, isso aí era uma válvula de escape, né? Se tinha bicicleta, é isso. Não era, é o fato de ser o ser humano competitivo, mas tá sempre com amigos, né? Eu nunca fui de pedalar sozinho, nunca. Eu acho que conta nos dedos o dia que eu saí pra pedalar sozinho, sempre saía com o pessoal, né? Inclusive, nessa época de pandemia mesmo aí, senti bastante, porque acaba que você reduz muito, o pessoal começava a pedalar sozinho e tal. Então, diminui bastante justamente por isso, porque eu sempre fui de pedalar com a galera, né? E não era nem passeio, virava até meio que uma competição sempre junto com a turma. Bom, comecei as competições depois de uns 6 meses que comecei a pedalar, né? Foi em fevereiro de 2016. E o primeiro evento foi fazer Rondonópolis da Primavera. Lembro até hoje aí, treinei bastante, fazia uns treinos loucos, aí pegava na internet, tinha essas planilhas de treino, né? Então eu olhava na internet e fazia mais ou menos o que o cara falava. Mas o que mais motivava eram os amigos mesmo, sabe? Então a gente tinha a turma de pedal nossa que fomos evoluindo todos juntos, e isso era a maior motivação nossa, né? Então nós tínhamos um grupo aí de aproximadamente 20 amigos e todo mundo meio que tava parelho, sabe? De performance, um pouco melhor que o outro, tudo, mas começamos todos juntos, então íamos caminhando juntos, né? Isso foi sempre assim, que isso que era bem bacana. Então teve esse primeiro evento, esse ano 2016 eu participei de mais uns dois, três, mas tudo aqui na região, sabe? Não tinha nada fora, aqui no entorno de Rondonópolis mesmo, né? Mas não buscava pódio, sim mesmo era finalizar, estava sempre bem preparado, né? Comecei a ficar melhor preparado, mas o intuito era finalizar. Apesar que somos competitivos, mas não visava pódio, não, né? Então eu visava mais mesmo que era perca de peso. Então eu tinha um outro foco nessa época, né? O desempenho mesmo, eu comecei a cobrar de mim foi quando a gente começou a gente viu que já tava no nível bacana, porque fomos fazer um evento do Brasil Ride, que é uma que hoje é a maior marca aí de eventos de mountain bike no Brasil. E nossa equipe, nós fomos em 3 equipes, pegamos o pódio nos 3 primeiros locais, primeiros colocados, primeiro, segundo e terceiro. Minha equipe ficou em segundo. Então a gente percebeu que não estava tão ruim se comparado aos demais, né? Porque foi um evento de nível nacional e na nossa categoria, que era uma categoria de sexteto, que era uma prova de 24 horas pedalando, né? A nossa equipe pegou os 3 primeiros colocados, né? 3 primeiros lugares. A minha em si e minha equipe ficamos em segundo, né? Então hoje tem como meu melhor desempenho essa prova em 2019.
A fala que ouvimos é de Fernando Santos, analista comercial de uma empresa de agronegócio no Mato Grosso. Para além das competições, a paixão pela bicicleta também está virando profissão. Fernando se tornou consultor para compra de bikes de alto custo.
Eu resolvo desenvolver na bike, começo a treinar e aí tem um apoio ali, sei lá, de um profissional me treinando ou qualquer coisa do tipo, e eu começo a querer competir. Pra onde que eu vou?
Depende, você tá treinando de speed ou você tá treinando de mountain bike?
Ih, olha lá. Eu tô treinando bike fixa. Que você... É o único termo que eu lembro. E aí, bike fixa é velocidade, sim? Ou não?
Você sabe o que é bike fixa?
Ah, é aquela que você põe o pé no pedal e ela só vai pra frente se você for pra frente, senão ela volta. Não, o freio é o seu pé, não é isso?
Ah, cara, isso é massa, isso é bike fixa. Isso é bike fixa. Em São Paulo tem demais.
Então.
O universo da bike fixa é fantástico. Inclusive, gravamos vários episódios no Beco sobre bike fixa. E a comunidade, né, de bike fixa em São Paulo, em Porto Alegre, em Recife, Belo Horizonte, é subcultura do ciclismo interessantíssima. É uma galera mais underground, assim. É muito legal conhecer. Existem algumas competições, mas elas são mais localizadas. As competições de bike fixa é tudo coisa de louco. Porque, assim, tem
por isso que era minha.
Tem umas competições, assim, que são a Lay Cat. A Lay Cat é o seguinte, junta todo mundo num canto. Aí fala o seguinte, olha só, vocês vão sair daqui, aí em São Paulo, vocês estão em algum ponto da Avenida do Estado. Fala um ponto da Avenida do Estado aí.
Ah, sei lá.
Central Plaza, pode ser?
Central Plaza. Vocês estão na Central Plaza e vocês vão ter que ir até o Monumento dos Bandeirantes.
Tá.
Ok?
Beleza.
Tá bom. Vocês vão sair daqui, vocês vão chegar lá. Só que vocês vão ter que passar pela usina elevatória de Traição. É aquela lá no Pinheiros,
não
é?
Sim. Eu só concordei.
Sei, mas eu tô concordando.
Eu concordei.
Eu acho que é na Marginal Pinheiros tem uma barragem ali. Vocês vão ter que passar no shopping Cidade Jardim.
Perfeito. Agora estamos falando a nossa linha.
Ok? Então tá. Vocês vão ter que tirar uma foto na frente do Cidade Jardim e depois a chegada é no monumento. Vai. Essa é a competição de Alley Cat. Você escolhe o caminho, você escolhe a rota, você passa por onde você quiser, mas você tem que passar por esses locais. E os loucos vão. Então, se ele tiver que passar no meio do carro, ele vai. Se ele tiver que botar a bicicleta em cima, trepar por cima do ônibus pra passar, ele vai. Se ele tiver O Alley Cat é isso. É a corrida de cachorro louco. Cachorro louco, né? Alley Cat é gato louco, cachorro louco. Sim.
Mas aí ele... é quem chegar primeiro ganha, é isso?
É, quem chegar primeiro ganha. É uma corrida meio de rua, uma corrida clandestina. Ela é da subcultura dos Corriers de Nova York.
Faz todo sentido.
Que louco.
Sacou? Aqueles loucos que saem passando, esfregando a mão assim na lateral de ônibus. O Alley Cat veio daí. É porque os entregadores de rua de Nova York, eles têm que fazer o trajeto em curto espaço de tempo pra poder fazer mais entrega e ganhar mais dinheiro. Essa é uma competição e é tudo marginal, sacou? É tudo competição louca.
É do underground mesmo, não existe uma associação. Isso não vai estar na Olimpíada, por exemplo.
Não, jamais, Mas, por exemplo, aí em São Paulo tem o Demon Cycling, que é uma competição de fixa de em circuito fechado. Também é todo underground, o pessoal faz em fábrica, o pessoal faz em circuito de rua à noite. Então a galera tá correndo e tem aquele som batendo e a cada volta que dá toma uma garrafa. E às vezes faz contra-relógio, tipo assim, largam 15 pessoas e não tem número de voltas, né? Vai dando volta, a cada volta o último que passou sai. Né? Então, deu uma volta, o último é eliminado. Deu uma volta, o outro é eliminado. O outro é eliminado. Se passaram dois, aí permanece, sacou? Aí sempre o último é eliminado até sobrar um. Então, assim, existem umas competições de fixa que são loucuras, assim. Mas geralmente são competições associadas a movimento urbano. Aí, se você se preparou para a competição de speed, tem umas provas lindas que são o Letap, né? Tem o Tour de France, que é uma competição muito famosa, né? No próprio Tour de France, existem competições paralelas que são os Letap. Cidades no mundo inteiro, elas fazem como se fosse uma simulação do Tour de France. O Tour de France é uma prova de diferentes etapas, né? Cada dia os atletas, eles percorrem distância entre cidades e tal. Então aqui no Brasil tem o Letap em São Paulo, geralmente é feito na região de Cunha, naquela região que Cunha, né, desce até Paraty ou sobe e tal.
Sim.
São provas de 100 quilômetros. Não é uma prova profissional, mas ela é voltada para todo mundo. Ciclista amador, ciclista profissional. Eu acho que não tem premiação, enfim. Mas é uma prova de 100, 100 e poucos quilômetros que ela simula condições de uma etapa do Tour de France.
Legal.
E é uma prova muito bonita, né? Tem um camisa amarela, tem um camisa branca, assim como tem as condições do Tour de France. No Rio de Janeiro, tem o Gran Fondo, que é uma franquia de provas, né? O Gran Fondo é uma prova internacional que um pessoal do Rio de Janeiro trouxe aqui para o Brasil, que também é uma prova de estrada, que simula provas de longa distância também, com colocação, com tudo. Agora, se você é mais louca da vida e gosta de ultra ciclismo, né? Tem uma franquia de competições que é o Bikeman Ultra. São provas que elas têm no mínimo 1.000 quilômetros e no mínimo 10.000 metros de altimetria. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. São provas que elas duram aí uma semana de competição. Eles dão o percurso, eles têm 3 ou 4 checkpoints. Você é acompanhado por um
um spotzinho, um aparelho, não sei se vocês conhecem, um aparelhinho, um rastreador via satélite.
Legal.
E se você sai do percurso, a coordenação vai lá para saber se você tá morto ou não. O regulamento é muito, no regulamento é muito interessante, eles falam que você pode morrer na prova, né? E lá deixa claro, você concorda que você...
A responsabilidade é sua.
Pode morrer, mas isso é responsabilidade sua. Temos um episódio sobre o Bikeman Brasil, que aconteceu ano passado, retrasado, aqui na região de Itatiaia. Foi uma prova fantástica. Fantástica, fantástica. E esse ano vai acontecer na região de Campos do Jordão. Vai ser uma prova fantástica. Legal. Vai ter 18.500 metros de elevação. É uma coisa brutal, tá? E ela vai durar em torno de 5 dias. É uma prova que ela é mais voltada para bicicletas gravel, né? A gente não falou desse tipo de bicicleta. Ela, a gravel é uma mistura das speed com as mountain bikes. Ela tem um formato mais ou menos das speed, essas bicicletas de velocidade, mas ela permite, tipo assim, a gente tá na estrada, né? Na velocidade, aquelas bicicletas mais aero, né? Mas de repente tem uma estrada de chão, a gente pode entrar na estrada de chão e pegar buraco, pegar estrada. Andar num terreno que seria nativo de mountain bike. Então a gravel é um pedal muito divertido, porque a gente consegue desenvolver uma velocidade legal na estrada de chão e no asfalto. Legal. E a gente não fica preso nenhum e nem no outro. Né? Então é uma modalidade nova, ela deve ter, sei lá, uns 5 anos, talvez, 6. É um mercado que está crescendo demais no mundo inteiro. Tanto que esse Bikeman Ultra, ela surgiu praticamente em função da gravel. Tá? E é uma prova fantástica. Agora, se você treinou mountain bike, aí é o Brasil Ride. Brasil Ride é uma franquia de provas. São provas que duram 4, 5 dias. São provas de etapas também, né? Então, assim, tem categoria masculina, solo, feminina, solo, dupla. Tem um monte de categoria. Entra no site lá. Passa por cenários maravilhosos e é categoria de tempo, né? Então, assim, tipo rally, necessário ponto A, ponto B, quem faz em menos tempo.
Legal.
Aí quem faz em menos tempo, no outro dia sai primeiro, né? Uhum. E aí, no final, soma-se assim, quem fez em menos tempo é o campeão da prova. E tem pódio. Então, assim, todo ano tem um Brasil Ride num local diferente. É uma coisa linda, as paisagens são lindas. Só que entre as provas, tem como se fosse uns prequels, assim, né? A prova em si dura 5, 6 dias. De repente, tem um final de semana num local do Brasil, tem como se fosse um mini Brasil Ride, que dura 1 ou 2 dias. Como se fosse um aquecimento.
Sim, sim.
Sacou? É uma prova linda. E aí merece destaque uma prova fantástica. Eu, infelizmente, não tive o prazer de fazer, que é o Caminhos de Rosa. Esse nome Caminhos de Rosa, né, por conta de Guimarães Rosa, né, que escreveu Grandes Sertões Vereda, que acontece ali na região de Lagoa Santa e tal, né, no norte de BH. É uma prova que tem uma ultramaratona. Ele percorre o caminho, né, que Guimarães Rosa fez, enfim, percorria, que serviu de inspiração para ele escrever Os Grandes Sertões, em que o pessoal faz andando, faz correndo, faz de mountain bike, faz de gravel, tem distâncias de 100 km, de 300 km, e é uma prova muito bonita também. Então tem para todo gosto.
Sensacional. E, mas se eu quiser acompanhar, existe, sei lá, é televisionado ou não? Eu fico focado só no Tour de France lá.
É, essas provas que eu falei, nada é televisionado. Existem, assim, os portais de notícias específicos de ciclismo, às vezes no site da Confederação Brasileira de Ciclismo. Aparecem uns clipes assim e tal, mas nada disso é televisionado. Não tem, a gente não consegue acompanhar em tempo real em TV, não, infelizmente.
Eu acho que a gente precisa falar aqui também de um ponto que é extremamente importante, que é a segurança, né? A partir do momento que a gente tá usando uma ferramenta, tá atingindo altas velocidades, andando em terrenos que são complicados, acidentes podem acontecer, né? Como que é essa parte de segurança?
Cara, por incrível que pareça, existe uma treta muito, muito, muito grande de capacete. Você sabe que o capacete, ele não é obrigatório pro ciclista.
Ah, não?
Não, não é. Não é. Bicicleta é um veículo, né? No Código Transbrasileiro, ela é tida como um veículo. Ela deve seguir as leis de trânsito.
Antes de a gente falar de segurança, cara, isso que eu sempre quis saber, Werther. Por quê? Eu já fui quase atropelado várias vezes por bicicleta aqui em São Paulo. Várias vezes. E normalmente isso acontece porque, mano, o cara sai de cima da árvore, sei lá, tá andando na calçada.
Ele tá naquela modalidade lá.
É, isso aí, velho. É assim,
tipo, a gente tá... No aliquete. Você pega um cara fazendo aliquete.
É, sei lá, você tá andando na... Vai atravessar uma rua, você olha pro lado, no sentido que tá vindo os carros, e aí, mano, a bicicleta tá vindo na contramão.
Sim, sim.
A bicicleta deveria estar no sentido dos carros também ali.
Tem,
teria que
tem.
Seguir essas regras de trânsito.
É, vamos lá. Bicicleta, teoricamente... Não, teoricamente, porque tá escrito, né? Então, ela tem que seguir é o que está no papel. E o papel fala que o ciclista ele tem que andar no sentido dos carros. A bicicleta, ela também não pode andar na calçada com o cara pedalando. Então, se for andar na calçada, tem que descer e empurrar. É o que está na lei, e aí eu vou fazer minha meia-culpa também, porque nem todo mundo faz isso. E às vezes, se a calçada está vazia, a gente acaba não fazendo também. Sim, porque a bicicleta também é uma coisa muito prática, né, cara? Muita gente usa a bicicleta justamente por conta da mobilidade, sacou?
Da agilidade que ela vai te proporcionar.
Exatamente. Eu acho que às vezes você pega, a calçada tá vazia, o trânsito tá lotado e é mais seguro você subir na calçada, sabe? Eu acho que tem umas situações assim também que a
exatamente,
pessoa, né?
Exatamente, isso aí. Então, enfim, existe uma lenda, uma coisa muito estranha. Antigamente falava-se o seguinte, vou andar na contramão pra poder ver o carro vindo.
Cara, exato.
Essa mensagem tem que cair por terra, porque todo mundo já viu física e a gente sabe, exato, né, desvetores, né? Vetores contrários, as velocidades se somam, então o impacto é muito maior. Um carro andando a 20 km, bateu em você, a chance de você morrer é muito grande. Um carro andando a 40 km, bateu no ciclista, é morte certa. 40 km não é nada, cara.
Nada, não é nada.
Não é nada, mas para um ciclista é morte certa. Morte certa, tá? Mas se a gente estiver andando na mesma velocidade de um carro a 40 km, a chance de sobreviver é grande, sacou? Entendi. Então a gente tem que andar no sentido dos carros. Aí quer ver uma outra coisa muito, muito escrota? O ideal é que a gente ocupe uma faixa do carro. Certo. Então, andar no meio da via.
Nossa, mas aí uma...
Só que isso é muito escroto. Por quê? Se a gente anda no canto, o carro passa. E a gente fica imprensado entre o carro e o meio fio. Se tem um valão ali, um buraco, a gente cai no buraco. Se passa um ônibus, o ônibus esmaga. Sacou? É isso aí. E aí? Que encruzilhada. A gente fica numa situação muito difícil. Então, assim, aí às vezes vai pra calçada, só vai pra calçada. Então tem que ter bom senso, assim, né? Andou numa rua mais devagar e tal, eu acabo ocupando o meio da faixa mesmo. Tá em grupo, um grupo grande, sei lá, 4, 5 pessoas pedalando, aí a gente ocupa uma faixa inteira. 2 na frente, 2 atrás, não é isso?
O espaço de um carro.
Na frente, o espaço de um carro. Ocupa um espaço de um carro numa velocidade um pouco maior. Então, assim, tem que ter bom senso, né? São situações e situações. Aí você falou em segurança. O capacete, ele não é obrigatório, né? Por incrível que pareça. E existe uma treta muito grande. Usar ou não usar? Cara, não é obrigatório, mas eu uso, sacou? Uso e, enfim, por
ajuda.
Opção. Ajuda. Claro.
E um bom capacete, né? Porque deve ter de tudo também, né?
Tem de tudo. E uma coisa que é uma recomendação, né? De todo fabricante. Caiu, troca o capacete. Bateu de cabeça, troque o capacete, né? Não interessa se o dano está aparente ou não. Porque, às vezes, uma microfissura que está lá não vai proteger da mesma maneira de um capacete novo, né? Está intocado. E aí, um apelo que eu faço, cara... Mesmo você, ciclista, que não use um farol dianteiro, mas por favor, sempre, a vida inteira, use uma luzinha vermelha traseira.
Sim, faz muita
mesmo
diferença.
Mesmo durante o dia. Compra uma porra de um vagalumezinho, coloque atrás e deixa ele ligado. Porque você vai ser visto, cara. E por incrível que pareça, o carro, ele acaba respeitando mais quem se preocupa com a segurança. Se tem um carro e tem dois ciclistas, um capacete e sem capacete, o motorista, ele acaba respeitando mais quem tá... Apesar do carro odiar, né? Os dois. Se ele tiver que escolher um pra sacanear, ele vai escolher quem tá sem capacete. É foda. Então, se ele tiver que escolher um, ele vai escolher quem tá sem a luzinha. É sério, cara. A luzinha... Ainda mais à noite, né? Bota uma luzinha vermelha atrás, cara. Porque...
É a diferença, né? A diferença entre a vida e a morte.
É a diferença, ali, né, cara? É a diferença. O que você puder fazer pra você ser visto, cara, usa isso. Não vamos dar chance pro azar. É foda.
Cara, e eu sempre lembro de um conhecido meu. Uma vez foi entrar na garagem... Ele tava pedalando, choveu. E ele foi entrar na garagem do prédio, assim, ó. Uhum. E ele derrapou na rampa da garagem do prédio. É. E ele bateu de cabeça na quina do portão. Assim, ó, que não tava total aberto.
Uhum.
Cara, se ele tivesse sem capacete, ele tinha...
Uma
provavelmente
besteira,
dá pra entrar dentro de casa. É negócio idiota. Você não precisa estar com velocidade, não precisa ter um monte de carro na estrada.
Não precisa de nada.
É você sozinho, né?
É fogo. Tempo atrás aqui, um menino caiu também. Bobo, bicicletinha de bandido aí, ó. Uma monarquezinha antiga, descendo na rua aqui, virou assim, ó, tombou a rua de roça aqui, né, aqui em Minas, onde eu moro, as pedras pontiagudinhas, bateu um dedinho de pedra, entrou aqui, puf, morreu na hora. De bobeira, não tava correndo, nada. Sim. Nada. Acontece, fazer o quê? São casos anedóticos,
sim,
mas uma pena, uma vida que você foi.
Se os kamikazes usavam capacete, né?
Por que que a gente não vai usar?
Porra, andando de bicicleta, velho.
Adorei. Muito bom, adorei. Excelente argumento. Perfeito. Por mim pode encerrar.
Música.
podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback pode aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção desse episódio foi do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A apresentação foi também do Professor Mauri e da Laura Canteiras. A Laura também fez a produção, junto com a Letícia Martim. A pauta e a pesquisa foram feitas pela Lilian Martins e pelo Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Direção de atores, da Tarsila Amorim. E com a minha voz, Diego Marques. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.